1h20 na Itatiaia. Você está procurando gente boa? Vá ao Mercado Central que você encontra Beatriz Cerqueira, é coordenadora do Sindiut, também presidente da CUT. Daqui a pouco ela fala com o presidente da CUT. Agora, primeiro, como coordenadora do Sindiut, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde, Eduardo, e a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia.
Eu já pedi a Natália para marcar o Sindi Rede amanhã, que é da área municipal em Belo Horizonte. E gostaria muitíssimo de saber se nós temos motivos para ficar tranquilo, que as aulas serão retomadas na segunda e que a gente vai ter paz aí no seio escolar nesse segundo semestre.
Na verdade, a paz, Eduardo, depende de políticas públicas na área da educação. No caso da rede estadual, a gente convive cada vez mais com violência no ambiente escolar. A violência é sempre tratada como caso isolado, os professores que são agredidos, espancados e vão parar no hospital. A secretaria tenta dizer que é acidente, que não dá nenhum suporte e tenta ignorar o problema da violência no ambiente escolar. No que se refere às nossas demandas e reivindicações, é importante lembrar que só depois de uma greve de 15 dias e manifestações como da MG10 por 5 horas e meia que nós conseguimos agendar a primeira reunião de negociação do ano. Eu não consigo explicar o que leva um governo a passar 6 meses sem conversar com uma categoria profissional. O diálogo faz parte das relações num país democrático de direito. Eu não posso conversar só com quem pensa igual a mim. E se o sindicato pensasse igual ao governo, não tinha razão de ser para sindicato existir. Tivemos algumas reuniões, ainda sem resultados práticos, mas iniciamos o processo de negociação. No próximo dia 17, tem uma reunião com a CEPLAG para dar continuidade às discussões da pauta. E no dia 28 de julho já está agendada outra reunião com a Secretaria de Planejamento e Gestão para tratar de uma demanda específica que envolve mais de 70 mil trabalhadores, que é a questão da Lei Complementar número 100. Foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão já foi publicado, a decisão não é passível de modificação, né? O Supremo é o guardião da Constituição, a decisão sobre constitucionalidade que ele faz não se modifica. Isso envolve mais de 70 mil pessoas, existem pessoas em ajustamento funcional, pessoas que dedicaram uma vida ao Estado e que agora os cargos já foram declarados vagos. Você vai se lembrar que o sindicato tentou muitas vezes dialogar esse problema, o governo sempre empurrou. Eu espero que no dia 28 a gente tenha respostas mais efetivas, concretas. Outra demanda importante, que é a demanda de carreira e de salário, nós continuamos uma luta pelo pagamento do piso e o descongelamento da carreira. Sobre a carreira, a secretaria, a CEPLAG, promete uma agenda aí que dê conta das nossas reivindicações. Carreira é importante para qualquer categoria profissional, não é um benefício exclusivo de profissional da educação. E o concurso público, existe um concurso público em vigor. E o Estado não conseguiu nomear as vagas que ele mesmo divulgou no edital de 2011. Então, a expectativa é que agora, no início de agosto, a gente tenha um cronograma acertado com a CEPLAG. É importante que o governo cumpra a palavra naquilo que tem assumido conosco, porque nós temos aí uma mobilização, uma categoria muito insatisfeita com as suas condições, e dependendo do que o governo não assumir ou do que o governo nos enrolar, é claro que é possível calendários de mobilização no segundo semestre.
Tá bom, eu torço para que, se não for possível o governador, pelo menos as secretárias da área, planejamento, gestão e educação, se reúnam com o Sindiut para a gente evitar maiores sofrimentos. Também vou cobrar isso hoje e amanhã do prefeito em relação ao Sindirede aqui na capital. Mas eu não fico só cobrando, eu quero, já elogiei no Conversa de Redação e quero repetir um elogio com todas as minhas forças para a dona Regina Lacerda. A senhora Márcio Lacerda, primeira dama do município, que ontem saiu da sua casa e foi visitar a família daquela motorista que morreu no desastre do viaduto. Dona Regina, que é psicóloga, é uma grande pessoa e mostrou para o marido e para todos os políticos aí como é que a gente faz. Tem que ir lá visitar a família, abraçar e sentir a dor. Ô, Bia, eu queria falar mais de síndico, então vamos falar depois, outro dia, mês que vem. Mas nós, hoje estamos corridos, tem muita coisa. E eu ainda tenho que falar com o Jair, eu queria que você dissesse também, você também está preocupada com a PEC que tramita na Assembleia Legislativa e que diz respeito à privatização da Gasmig?
Sim, Eduardo, essa é uma demanda que a Central Única dos Trabalhadores e os sindicatos cotistas estão numa campanha contra a privatização da CEMIG e da Copasa. Não entendo por que que depois de nós acumularmos um patrimônio, a CEMIG e a Gasmig são patrimônio dos mineiros. Não é do governador, não é do presidente da Assembleia, é do povo mineiro. E o que está me espantando são duas coisas. Primeiro que na PEC 68 retira uma série de prerrogativas que os deputados teriam que opinar sobre questões relacionadas à CEMIG ou à GASMIG. Então, a PEC é um cheque em branco para que o governador faça o que quiser sem autorização legislativa. Para quê? Os deputados vão abrir mão da sua prerrogativa legislativa prevista na Constituição, dando autorização ilimitada para o governo do Estado. Segundo, por que que o governo quer se desfazer de um patrimônio dos mineiros e ainda sem consultar a população, Eduardo? Porque na PEC modifica a ideia do referendo, que a população tem que ser consultada sobre questões relacionadas à CEMIG, à Copasa ou à GASMIG. A Copasa não está nesse debate da PEC 68, mas por que que quer fazer, sem consultar a população sobre o assunto, as pressas no período eleitoral, no período ainda de Copa do Mundo? É um assunto muito sério que precisa de mais responsabilidade, e nós somos contra a privatização. Se tivessem privatizado Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, como se queria há uma década atrás, nós não teríamos políticas importantes. Nós não poderíamos, por exemplo, discutir agora 75% dos royalties do pré-sal para a educação, nem 50% do fundo social. Então, patrimônios como CEMIG, GASMIG, Petrobras, etc., são importantes para políticas para a maioria da população.
Ô Jairo Nogueira, coordenador do Sindieletro, não é fácil, depois dessa veemência da Bia, falar, mas fazer o quê? O seu representante dos eletricitários e o Sindieletro está em pé de guerra?
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos escutam. Mais uma vez, né? A Bia já esclareceu bastante o que está acontecendo com relação a essa proposta de emenda à Constituição mineira, dessa alteração da nossa Constituição que a gente conquistou no ano de 2000-2001, através do governo Itamar Franco, que foi a questão: caso fosse privatizar CEMIG, Copasa e GASMIG, deveria ter 3/5 dos deputados votando a favor e depois um referendo, uma consulta à população, se a população concorda com isso. Nos espanta agora, com a desculpa de uma construção de um gasoduto de Queluzita a Uberaba, que é de grande interesse para a região, é de grande interesse de todos nós mineiros, vai trazer um grande desenvolvimento para a região de Uberaba, essa questão da fábrica de amônia em Uberaba, e precisa do gás chegar lá, mas não pode-se usar isso como desculpa para poder, agora, a toque de caixa, numa rapidez tremenda, Eduardo, para nosso espanto. Essa proposta de PEC 68 já tem hoje a primeira reunião da sua comissão especial, e ela pode ser votada na próxima semana.
Porque, a princípio, Jair, quando eu soube que você viria, eu procurei me informar e fiz contato lá com a CEMIG, com o Luiz Henrique Michalik, e ouvi dele algumas coisas. Por exemplo, a Petrobras caiu fora. A Petrobras era sócia da CEMIG, num pote, caiu fora e vendeu a parte dela para a CEMIG. A CEMIG precisa de um sócio para investir os 2 bilhões nesse gasoduto e aí viabilizar a fábrica de amônia citada por você. Ele também disse que com esse gasoduto vai se atender Uberaba e Uberlândia, também na área residencial. E que, me disse mais, que a PEC é exclusiva para a GASMIG. Agora, diante dessas suas colocações, eu queria que você contestasse, não é isso?
Não é isso não, Eduardo. Só para a população entender. O que diz a PEC? Ela protege as empresas de administração direta do governo do Estado. As subsidiárias e de economia mistas podem ser privatizadas. O que acontece com a CEMIG? Quando teve a desverticalização da empresa, no governo Lula, que foi obrigatório fazer isso, criou-se a CEMIG Holding, que é a administração direta do Estado, e a CEMIG Holding, que controla as outras 104 empresas da CEMIG.
Então, outras 104 seriam passíveis de privatização?
Sim, são subsidiárias da CEMIG Holding, não são direta do Estado. Então, você tem a CEMIG Distribuição, que é a energia que chega na nossa casa, que distribui a energia para a nossa casa. Você tem a CEMIG Transmissão, que é aquelas torres que a gente vê na estrada, que sai da usina para trazer energia para cá, que também pode ser privatizada. E a CEMIG Geração, que são as usinas.
Tem que também a PEC prevê uma estabilidade de 3 anos para os cerca de 150 trabalhadores da GASMIG. Isso não
basta? Não. Isso não teve. A PEC não prevê isso, não. Isso é uma proposta que o presidente Djalma de Moraes fez aos trabalhadores da GASMIG. Trabalhadores concursados, são algo próximo de 200 trabalhadores, altamente especializados na questão do gás.
Jair, só para me entender aqui, fechando o raciocínio, pelo que eu ouvi da Bia, pelo que eu ouvi de você, a bronca maior do Sindieletro hoje não é nem contra a provável, a possível privatização. Vocês só queriam que fosse algo mais discutido pelos deputados.
Sim, tem que ser discutido pelos deputados e pela população, Eduardo. E para deixar claro também outra questão que você colocou a respeito do gás, desse gasoduto, foi apresentado um pré-projeto pela CEMIG, com custo de 2.400 para construir um gasoduto de 530 quilômetros de Queluzito, aqui próximo de Betim, até Uberaba. A gente conversando e tendo questões de outros engenheiros, outros técnicos de gás, em Minas Gerais e no Brasil, dizem que esse gasoduto saindo de Uberaba, de Queluzito a Uberaba, pode ser construído por 1,5 bilhão, ou seja, 1 bilhão a menos. E aí você ainda tem a opção de um gasoduto que está saindo de São Carlos, chega em Ribeirão Preto, poderia chegar a Uberaba, que ele vai até Brasília, então ele passa por Uberaba de qualquer forma, que custaria 400 milhões de reais. Então, opções tem. E a gente também não tem essa informação que a Petrobras saiu fora do negócio.
É a informação que eu tenho. Bom, qualquer coisa nós continuamos às ordens e assim, da mesma forma, a CEMIG também, se quiser depois esclarecer, nós estamos às ordens. Ô Jair, a luta continua no Sindieletro, né?
Sim, a luta continua, Eduardo. Também com a questão dos trabalhadores da Gasmig, trabalhadores concursados. O gás hoje, quando se fala do gás de residência, também, Eduardo, é bom deixar claro que nós já temos o gás aqui na região metropolitana de BH há 20 anos. Sua casa não tem gás, não tem?
Ainda não.
Nem na minha, nem na casa da Bia. Então a questão do gás para residência, tem que haver um projeto sério sobre isso. Não é falar que vai levar o gás de Queluzito a Uberaba, que vai ter gás para toda aquela residência. Nós somos há 20 anos com gás em BH e não tem gás na grande maioria das casas aqui em BH.
Um abraço para você, Jair.
Um abraço, Eduardo. Obrigado aí pela oportunidade.
Outro abraço, Bia.
Abraço, Eduardo. Só esclarecer uma coisa importante. Nós somos a favor do gasoduto. Nós somos a favor de toda política que gere desenvolvimento. O que a gente é contra, Eduardo, é a venda do patrimônio dos mineiros. Por isso, a campanha contra a privatização da CEMIG e contra a PEC 68.
Esta é a Beatriz Cerqueira, presidente da CUT, 1:31, gente boa.